Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Temos hoje connosco o senhor embaixador de Malta, José Filetti, a quem agradecemos a vinda e a disponibilidade para nos apresentar hoje os objetivos e prioridades da presidência maltesa do Conselho da União Europeia. Agradecemos também à equipa que o acompanha e damos as boas-vindas. Estamos no início de um novo semestre da presidência da União Europeia, com prioridades já definidas para esta presidência, e teremos todo o interesse em ouvir o senhor embaixador relativamente a estes objetivos e prioridades. Estamos no início de um ano com muitos desafios ao nível do continente europeu e do mundo. Temos desafios muito identificados no nosso continente europeu, designadamente na União Europeia, e temos uma presidência de Malta que terá a ambição de, neste primeiro semestre, fazer e dar respostas a estes desafios. Vamos fazer, como foi previamente falado, uma ronda após uma intervenção do Sr. Embaixador, que fará uma intervenção oral e depois uma intervenção que suportará com uma apresentação recorrendo a PowerPoint. Depois haverá uma ronda dos senhores deputados, como ia dizendo, que não terá limite de tempo de intervenção, de maneira a que o senhor deputado, de acordo com as perguntas que são feitas, avaliar se responderá pessoalmente e individualmente a cada pergunta ou se fará respostas conjuntas ou agrupadas. Faremos então depois a avaliação, de acordo com aquilo que for a vontade dos senhores deputados, de haver uma ou outra questão que queiram colocar ao senhor embaixador. Para já, senhor embaixador, tem a palavra para a apresentação. You have the floor. Thank you very much.
Shall I keep on sitting down or and this is your name?
Regina Bastos.
Thank you, Madame Bastos. I will speak a bit more slowly than usual because we have a translator who has accepted to translate my English rendition into Portuguese. First of all, I thank you for giving me again the possibility of visiting your beautiful country, and more particularly your beautiful Lisbon, which is a really a quaint city, full of history, and in a way it reminds me of my country as well. The main purpose of this visit here, upon your invitation, is to present to you Malta's priorities during our presidency, which was officially inaugurated last week on the 11th of January, and which will proceed until the end of June 2017. I propose that we conduct this exchange of views, first of all by showing you a very short video presentation in color and in English. It is under 3 minutes, which encapsulates what the priority is all about, and afterwards I would have the possibility of explaining in a more elaborate way, but again, not in a very long way, in terms of time, our priorities. And then I look forward to for an exchange of views. When I said an exchange of views, because when I was first invited, the word that was used, that I was going to come here before you for a grilling. Now, and my first reaction was that I am not a hamburger to be grilled, and secondly, I don't want to finish up as St. Lawrence as a martyr to be grilled as well. So I come here as my country's representative. I come here as a friend.
Meu país. Obrigada. A minha apresentação demorará cerca de um quarto de hora. mas quero ouvir o que têm para me dizer. Porque aquilo que me disserem, prometo-vos que passarei para as minhas autoridades em La Valeta. Se houver tempo, depois veremos 10 slides com a visão portuguesa e não a visão de Malta.
Union, the powerful body that sets the agenda for the EU's lawmaking and screens all new legislation. Malta may be the smallest nation in the 28 member bloc, but it has an ambitious to-do list that it hopes will bring the EU closer to its people and tackle some of their most pressing concerns. Getting a grip on migration and asylum is one of the top priorities, and Malta aims to bolster existing systems and achieve progress on new initiatives. Malta has also said it wants to strengthen the EU single market, a huge free trade area that many regard as the EU's greatest asset. Measures on the table include a final end to mobile phone roaming charges and tearing down the digital fences that stop some EU citizens from buying goods and services from other EU nations, a practice known as geo-blocking. A decisive response to increasing security threats is also on the agenda, as Malta looks to achieve significant progress on initiatives aimed at better managing our borders. The tiny island state has long punched above its weight in building an inclusive society, and Malta will use the presidency to help women to get a fair deal in the labour market and to ramp up efforts to combat gender-based violence. Valletta has pledged a ministerial-level conference on issues impacting people of all sexual orientations and gender identities to push ahead more quickly on the European Commission's existing roadmap. Conscious of the challenges facing its neighbours in the southern Mediterranean region, Malta is looking to lead on bolstering security and democracy in the region, with a particular focus on Libya and Tunisia. And finally, as befits an island nation, Malta will be looking to the sea and to ensuring not only the sustainability of our oceans, but also effective governance to promote growth in the areas such as maritime tourism and sea freight. The Maltese presidency has just 6 months to make inroads into all these fields, but there is no doubting the ambition, planning and energy behind this program will see Malta truly come of age as a committed EU member.
Espero que tenham gostado do vídeo, que resume de alguma forma aquilo que eu tenho para vos dizer. As nossas prioridades foram definidas em conjunto com duas outras presidências da União Europeia, a Holanda e a Eslováquia. O nosso programa chama-se um programa trio. E quando falamos das nossas prioridades, vamos nos focar nas áreas que são mais prioritárias para nós, que são 6. O facto de as referir numa certa ordem não quer dizer que uma seja mais importante que a outra. nem significa que não haja outras prioridades igualmente importantes. Mas nós identificamos estas seis prioridades, que são migração, o que não é uma surpresa, o mercado único, matérias de segurança, inclusão social, a vizinhança europeia, o principal objetivo ao escolher estas prioridades não é reinventar a roda. O nosso objetivo, e é esse o tema da nossa presidência, é ligar os cidadãos da União Europeia com os seus governos respectivos, com a própria União e com a comunidade internacional como um todo. Porque sentimos que há expectativas legítimas da parte do cidadão comum da Europa e que estas expectativas têm de ser respondidas, tanto quanto possível, de forma concreta. Para mim é fácil falar no abstrato, e quando falo de mim falo em nome de vários governos ou da própria União Europeia. Mas temos de conseguir algo mais concreto em termos de resultados. E assim passo para o primeiro aspecto, que é a migração. Os nossos objetivos são dois: a rápida implementação de medidas que já foram acordadas, porque sabemos que, apesar das decisões que foram tomadas, alguns Estados reconheceram a necessidade de as implementar, tal como Portugal e Malta, mas noutros a implementação é mais lenta e há outros que estão mesmo a recusar implementar algumas das decisões, nomeadamente no que diz respeito à relocação dos migrantes. E é importante que a questão da migração se mantenha no topo da agenda política, pelo menos enquanto dura a nossa presidência. Para isto é necessário combinarmos os nossos esforços em quatro áreas: asilo, gestão fronteiriça, a dimensão externa da migração e focar a legislação na migração legal por oposição à ilegal. Porque há uma distinção, quer gostemos, quer não, entre migrantes económicos e pedidos de asilo. Isto tem que ser de alguma forma controlado. Temos de reforçar e aperfeiçoar o Sistema Europeu Comum de Asilo, por forma a distribuir mais igualitariamente a carga migratória entre os Estados-membros? Para isto é necessário rever o Regulamento de Dublin? O que significa que assim que um migrante chega a uma área específica, tem de ser abrigado no porto mais seguro. O que é fácil de fazer quando temos 10, 15 ou 20, mas agora temos milhares de migrantes. Em abril espera-se um grande influxo de migrantes. Se estas pessoas chegarem a Malta pela primeira vez, nós temos que os guardar até que eles sejam realojados noutro sítio. Mas há outras áreas que temos de melhorar. Uma delas é transformar o Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo e propomos torná-lo numa agência, reformando o Sistema Europeu Comum de Asilo. Tudo isto só é possível com a implementação das medidas pré-acordadas. Especialmente mantendo a monitorização das áreas chamadas hotspot, pontos quentes. Outra área é dar seguimento àquilo que foi decidido na Cimeira de La Valeta sobre migração, ou seja, abordar a migração na sua origem, nas suas causas, ou seja, resolver as causas nos estados de onde é originária a migração. O que me traz ao mercado único, que para nós é o maior ativo da União, e estamos à procura de um novo foco. Para conseguirmos utilizar melhor o mercado único e desenvolver o mercado único digital, concluir o mercado energético interno, trazer benefícios concretos para as nossas economias, para as nossas empresas e para as nossas famílias. Isto pode ser conseguido removendo as barreiras comerciais e melhorando a proteção e o acesso aos serviços para os consumidores. O nosso objetivo é concluir legislação-chave, já em curso de negociação, mas que ainda não foi concluída. E quando temos esta estratégia de mercado único, vai servir para criar novos empregos, promover a produtividade e assegurar um clima atrativo para o investimento e inovação. E em termos de objetivos concretos, algo que já foi referido no vídeo é acabar com as tarifas de roaming em toda a Europa. Eu tenho aqui o meu telefone, pago pelo meu governo. Posso telefonar, mas não posso ver qual é a temperatura em Lisboa. Porque assim que saio de França, onde estou a residir, está bloqueado em Estrasburgo. Em menos 15 graus em Estrasburgo. E quando eu voltar para a França, vai ser desbloqueado novamente. Isto chama-se geoblocking. E é isto que nós procuramos eliminar. Assim como eliminar as barreiras àquilo que chamamos de comércio eletrónico. Para acabar com a discriminação entre os consumidores que não deveriam pagar mais por viajarem entre Estados-membros. Assim, assegurar um foco maior na legislação europeia, na abordagem aos desafios enfrentados pelas pequenas e médias empresas. Isto significa que o crescimento e o emprego se mantêm uma prioridade, algo que para Portugal também deveria ser uma prioridade. Outra medida concreta é o Fundo Europeu, é a utilização do Fundo Europeu para Investimento Estratégico. Aproveitar, vou fazer uma melhor utilização dos escassos, dos recursos escassos. Ou seja, rever o pacote de eficiência energética, destinado a reduzir o consumo de energia em edifícios residenciais, na indústria, reforçar o fornecimento de energia em tempos de crise, permitir aos consumidores que continuem a beneficiar da sua subscrição caseira de televisão, retribuir a banda de alta velocidade em megahertz, etc. Assim, o nosso objetivo é fornecer Wi-Fi gratuito em todas as cidades, países ou vilas. Malta e Portugal não têm sido muito diretamente afetados por atos de terrorismo. Nós tivemos uma tentativa de rapto, mas nós não sofremos as situações difíceis que a França, por exemplo, sofreu. Em França temos forças de segurança nas cidades, também notei isso aqui em Lisboa, mas o nosso ponto e aquilo que queremos enfatizar é que o terrorismo não pode viver na Europa e os nossos cidadãos merecem sentir-se em segurança e não sobre a ameaça terrorista. A Europa deve manter-se vigilante para assegurar a segurança de todos os seus cidadãos e, em termos de objetivos concretos, temos de prosseguir as ações de luta contra o terrorismo, lutar contra o crime organizado, e este crime organizado pode revestir-se de várias formas, tráfico humano, normalmente ligado à exploração sexual, mas devemos também procurar olhar para outras formas, como no tráfico, a pessoa que é explorada está sempre a ser vigiada. No caso do smuggling, os migrantes que atravessam de África para a Europa, por exemplo, quem está a explorar estas pessoas não tem qualquer interesse na sua vítima. Se eles morrerem no mar, 5 mil morreram apenas no ano passado, se eles morreram, se eles se afogarem, melhor para ele, porque ele vai ter recebido o seu dinheiro. Por isso temos de encontrar uma maneira de lutar contra o crime organizado. Temos de fornecer soluções interoperacionais para as bases de dados utilizadas pelas leis nacionais e pelas autoridades de gestão fronteiriça. Assim, estamos também a atingir alguns aspectos mais negativos da migração e a lutar contra o terrorismo. Temos de prosseguir com as ações de luta contra o financiamento do terrorismo através dos processos legislativos, incluindo um acordo sobre a luta contra o branqueamento de capitais. A ideia é proteger melhor todos os cidadãos europeus contra o terrorismo, tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais. A Europa não é apenas o mundo económico. Isso traz-nos ao nosso próximo ponto. Termos medidas de austeridade impostas aos países, mas a Europa tem também de ter uma consciência, uma dimensão social. Temos que ter uma política social, que é algo que o governo maltês tem, é uma tarefa muito cara ao governo maltês e é uma área na qual podemos partilhar experiências e resultados positivos com os nossos parceiros europeus. Para isto é preciso uma consulta muito próxima com os nossos stakeholders, parceiros sociais, sociedade civil, cidadãos, por forma a promover a igualdade de género, os direitos das minorias e dos grupos vulneráveis, sem abrigo e etc. Em termos de objetivos concretos, temos, por exemplo, melhorar o equilíbrio entre géneros e a participação das mulheres no mercado de trabalho, incluindo a proposta, incluindo finalizar a proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio de género entre diretores de empresas cotadas. Ver quantas mulheres são diretoras de empresas, de grandes empresas, e vamos encontrar muito poucas. E é esta questão que queremos abordar e corrigir. Combater a violência de género. Promovendo boas práticas, as experiências maltesas, portuguesas, francesas, trocar informação sobre legislação, políticas, estratégias. Isto tem de ser baseado em estatísticos, dados e estudos estatísticos atualizados. Propomos a realização, em fevereiro, de uma conferência ministerial sobre questões LGBTIQ. Para explorar de forma mais aprofundada o roadmap da Comissão nesta área. A quinta área, que é de um interesse especial para Portugal também, é aquilo que chamamos da vizinhança da Europa. A segurança europeia e a prosperidade da Europa estão ligadas com as da nossa vizinhança. Se os nossos vizinhos sofrem com precariedade económica, não têm trabalho, isto também nos apresenta desafios. Porque isto vai repercutir-se na nossa estabilidade. A União Europeia já desenvolveu a estratégia global e isto será uma referência importante para orientar como tornar o papel da União Europeia mais relevante e eficaz. O nosso papel aqui é assegurar a legitimidade democrática e a segurança na nossa vizinhança. Temos de ajudar os países vizinhos a encontrar um certo nível de estabilidade democrática e legitimidade democrática, porque existe um perigo real de que aquilo que se passa lá tenha um efeito na Europa. Será prestada especial atenção à vizinhança meridional da União Europeia. Em Lisboa existe o Centro Norte-Sul, parte do Conselho da Europa, que também tem financiamento da União Europeia e que procura administrar, definir e implementar programas que ajudem os nossos vizinhos na Tunísia e noutras áreas a conseguir uma efetiva transição democrática. Por exemplo, no caso da Tunísia, é essencial garantir no caso da Tunísia, que os progressos que conseguiu não sejam travados. Temos também de contribuir para os esforços internacionais no que respeita ao conflito na Síria, e temos que reforçar e aprofundar as relações entre a União Europeia e a Liga dos Estados Árabes. A presidência maltesa vai procurar revitalizar as relações com o Conselho de Cooperação do Golfo. E quando falamos da vizinhança da Europa, não podemos e não devemos limitar-nos ao Sul, mas também temos de manter vigilância e atenção em relação àquilo que se passa na Europa de Leste, que continua a ser importante. Temos de seguir de perto o que está a acontecer na Ucrânia, em cooperação com a Federação Russa. Não estou a tentar isolar e criar barreiras entre nós e outros grupos. E isto traz-me ao último setor, que é o setor marítimo. Algo que não é habitualmente falado, mas que é de particular interesse não só para Malta, que é uma ilha rodeada pelo mar, mas também para Portugal, que é uma excelente janela para o Atlântico, de frente para o Mediterrâneo. A ideia é colocar a governança dos oceanos, impulsionando uma política europeia para assegurar a sustentabilidade dos oceanos. Temos de desenvolver o setor marítimo. Já temos a política integrada. E para isso vamos ter de incentivar pesquisas, atividades comerciais que possam ser transformadas em oportunidades de emprego, em linha com a iniciativa Blue Growth. Então, em termos de objetivos concretos, a ideia é ter uma política mais coerente e abrangente para a mulher, a estrutura da governação internacional dos oceanos e assegurar a sustentabilidade dos nossos oceanos. Existe o que se chama a Estratégia para a Bacia do Mediterrâneo Ocidental, cujo lançamento é esperado para o início de 2017. Esta estratégia vai se basear em estruturas que já estão em prática. E a Blue Economy, não porque os nossos mares são azuis, mas porque 90% dos nossos oceanos continua a não estar mapeada e, portanto, é preciso criar um mapeamento e fazer investigação que seja acessível para todos. Assim, vamos lançar um concurso para desenvolver o potencial desta Blue Economy nas áreas de turismo, biotecnologia . Assim, estamos a dizer que devemos reduzir a pressão humana sobre os oceanos e incentivar a pesquisa. com a assinatura do Acordo de Paris. Vamos ter de ver com a nova administração americana se este acordo se mantém. Só apenas 3% da nossa atividade económica são utilizados dos 70% da superfície que os oceanos cobrem. Vou falar agora de alguns dos nossos acontecimentos. Tivemos a sessão de abertura dia 11 de janeiro em La Valeta. O Colégio de Comissários, com a participação de Jean-Claude Juncker, a Cimeira Informal. Também teremos a nossa conferência ministerial sobre questões LGBT e a celebração do Tratado de Roma entre 24 e 26 de março em La Valeta. Temos também o evento a 25 de março em Roma para celebrar o aniversário do Tratado de Roma e temos o Conselho Europeu entre 8 e 10 de março e 22 e 23 de junho em Bruxelas. Não vivemos apenas de pão, também temos eventos culturais. Um concerto de piano. Pelo pianista maltês. Que também vai poder ser visto aqui em Lisboa. Convidamos-nos a visitar o nosso site oficial para mais detalhes. E manter-se atualizados sobre aquilo que está a acontecer. Posso agora dar-vos a oportunidade de me fazer algumas perguntas. Quero saber quais são as vossas preocupações. Já li sobre elas, mas quero saber mais concretamente, para levá-las para o meu governo em La Valeta. Obrigada pela vossa paciência.
O presidency, we have now the questions of our MEPs to you. So, as perguntas poderão ser respondidas individualmente ou em conjunto ou por grupos, conforme aquilo que o Sr. Embaixador entender conveniente à medida que vai ouvindo as perguntas. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Embaixador. Em nome do PSD, dou-lhe as boas-vindas também a Portugal e aqui ao Parlamento Português e agradeço-lhe naturalmente a exposição que fez sobre as prioridades da Presidência de Malta. Evidentemente que nas prioridades que expôs aqui, genericamente elas acolhem o nosso favor, o nosso apoio e evidentemente que há aqui também aspectos de ênfase que tem alguma originalidade e que também Portugal e o PSD certamente apoiam, como é o caso do sublinhado que é dado à questão dos oceanos e à questão do mar e da economia azul. No entanto, e como é do seu interesse, como explicitou aqui várias vezes, ouvir as nossas preocupações e aquelas que são as nossas prioridades, neste caso falo evidentemente só pelo Partido Social Democrata, queria então rapidamente dar-lhe conta de quais são as nossas prioridades e, enfim, também pedir-lhe alguma clarificação sobre alguns pontos que não ficaram suficientemente claros quando estamos a tentar estabelecer precisamente prioridades de ação para os próximos 6 meses e também para o ano 2017. Então, teria de começar por um ponto que para nós é obrigatório e goza certamente da característica de uma prioridade, e lamentar que neste conjunto de prioridades da Presidência Maltesa não haja uma única referência à reforma da arquitetura da União Económica e Monetária. Lamento e estranho também, na medida em que Malta, tal como Portugal, é um país da zona euro, partilhamos a mesma moeda, mas o diagnóstico que nós fazemos, desde o início da crise da zona euro, é que existem ainda lacunas importantes na arquitetura institucional da moeda única, que penalizam sobretudo países como Portugal. Eu não preciso me alongar sobre isso, toda a gente conhece a história, mas para que o Sr. Embaixador também saiba, nós fizemos em 2015 uma reforma detalhada e abrangente, ou uma proposta de reforma detalhada e abrangente para uma reforma possível da arquitetura da zona euro, que passaria pela criação de um fundo monetário europeu, que incluiria funções como naturalmente a absorção do atual mecanismo europeu de estabilidade e, portanto, teria funções de estabilização das economias dos Estados-membros, mas também institucionalize, se pudesse ser assim, um mecanismo orçamental de afetação de recursos que podiam ser concretizados através de políticas como um mecanismo europeu de atribuição de subsídio europeu, uma atribuição parcial de um subsídio de desemprego ao nível europeu. Eu constato que a discussão em torno de um possível Fundo Monetário Europeu no futuro começa a subir de tom, e isso a nós agrada-nos. Um dos candidatos à presidência francesa fez questão de mencionar essa possibilidade, assim como um governo importante, como o governo alemão, também já abordou essa possibilidade, embora em termos algo diferentes daquela que é a nossa proposta, mas seria importante que a presidência maltesa também abraçasse como sua essa proposta de reforma, que para nós é essencial. Relativamente ao mercado único, evidentemente que nós acompanhamos a preocupação de Malta com o aprofundamento do mercado único, mas, no entanto, gostaríamos de sublinhar que as propostas de aprofundamento do mercado único, que a nosso ver seriam mais proveitosas para criar, uma vez mais na Europa, um espaço de convergência económica, de aumento de produtividade, de aumento de prosperidade dos povos europeus, passaria por exemplo, na questão energética e na União Energética em particular, não só atender aos problemas da eficiência energética, do consumo doméstico e do consumo industrial, mas também, e isso é um ponto muito caro a Portugal, de garantir que a União Energética será efetivamente uma União, não deixando que a Península Ibérica esteja excluída desse mercado único de energia, que é a situação atual, e portanto a questão das interligações com o território francês são muito importantes para nós. A Comissão Europeia tem a incumbência de monitorizar o acordo que foi feito há 3 anos entre os governos espanhol, português e francês, e sem o cumprimento desse acordo a médio e longo prazo não haverá uma União Energética na Europa, que devia ser contextualizada pela Presidência de Malta em termos ambiciosos, na medida em que é preciso diversificar geograficamente O abastecimento energético do mercado europeu ainda hoje excessivamente dependente da fronteira oriental, como sabemos. Se Portugal e Espanha não estiverem devidamente integrados no mercado energético europeu, então esse desígnio estratégico de longo prazo na Europa nunca poderá ser devidamente conseguido. Portanto, gostaria de reforçar que, no que diz respeito à União Energética, do ponto de vista do Partido Social Democrata, essa seria uma prioridade concreta a ter em conta. Foi mencionada também a questão da União do Mercado de Capitais, e aqui gostaríamos de sublinhar que, sem haver uma discussão legislativa de harmonização, por exemplo, dos mecanismos de insolvência e de recuperação de empresas ao nível europeu, a União do Mercado de Capitais nunca se concretizará para benefício das pequenas e médias empresas dos países chamados periféricos ou países mais vulneráveis às questões do financiamento, como é o caso, por exemplo, de Portugal, mas não só. Quero também sublinhar que estranhamos e lamentamos a omissão do aprofundamento de um aspecto crucial do mercado interno que corre pelo nome de União Bancária. Para nós é fulcral que o terceiro pilar da União Bancária seja concretizado o mais rapidamente possível. Recordo que esse terceiro pilar é a criação de um mecanismo de seguro dos depósitos dos bancos europeus, um mecanismo comum europeu. Essa discussão está a ser sucessivamente adiada no Conselho Europeu e, a nosso ver, isso retarda não só a conclusão da União Bancária, como pode ter ou pode criar efeitos perversos do estabelecimento dos dois primeiros pilares dessa mesma União Bancária. E, nesse aspecto, não posso deixar de lamentar a omissão na lista de prioridades da presidência maltesa. Passando às questões relativas à política externa, que também, a política externa da Europa, que nós consideramos também muito importantes. Há um enfoque bastante compreensível na política de vizinhança europeia por parte da presidência europeia, da maltesa, e nós apoiamos, evidentemente, essa ênfase. Gostaria, no entanto, de pedir o seguinte esclarecimento. Um esclarecimento que eu tenho pedido não só ao governo português, mas a outros representantes de instituições europeias, quando tenho a possibilidade de os interpelar. Se este objetivo genérico, como o Sr. Embaixador mencionou, de abordar, de atacar as raízes destas vagas migratórias, se isto for para levar a sério, então nós precisamos de saber qual é o plano, ou se não houver um plano, qual é a ideia, neste caso da presidência maltesa, mas das restantes instituições europeias, para proceder a esse ataque das causas que estão na raiz destes movimentos. E, portanto, se mencionou a questão da Líbia, é preciso também mencionar a questão da Síria e fazer uma pergunta que tem de ser mais tarde ou mais cedo respondida pelas instâncias europeias e que, lamentavelmente, ano após ano não é respondida. Qual é o plano que a Europa tem para trazer estabilidade à Síria e à Líbia? Era importante colocar a pergunta e a Europa foge sistematicamente dessa pergunta, o que dá a ideia que a Europa ficará contente com aquilo que a Rússia, os Estados Unidos, a Turquia, a Arábia Saudita, porventura decidirem ou na mesa de negociações ou no campo de batalha. Ainda relativamente à questão da vizinhança europeia, eu ouvi-o falar da fronteira leste, mas era importante saber qual é a orientação da presidência de Malta para a nossa relação com a Rússia. Como se sabe, há uma discussão intensa entre os vários Estados-membros europeus a propósito de qual deve ser a política europeia para a Rússia agora e no futuro, e era importante perceber qual é a orientação europeia, porque neste momento parece não haver nenhuma. Era importante que a presença maltesa contribuísse para essa clarificação. São mais dois pontos, muito rápidos. No que diz respeito à política de defesa, nós, no Partido Social Democrata, acolhemos com muita preocupação e inquietação os sinais que estão a ser dados relativamente à integridade, à credibilidade e à eficácia da NATO, sabendo que a defesa europeia depende ainda muito da credibilidade e da eficácia desta organização. Gostaríamos de saber qual é a orientação da presidência maltesa para estes desafios que se anunciam,
não só por parte da administração americana, mas de outras fontes também, para agora e para os próximos meses. Tem havido uma discussão mais ou menos vaga a propósito de integração, do aprofundamento da integração europeia no que diz respeito às questões de defesa. Falou-se inclusivamente na criação do exército comum. Gostaria de saber qual é a orientação da presidência maltesa nestes temas que são fundamentais. Finalmente, e termino, não há nenhuma menção nas prioridades maltesas relativamente ao caso, ao processo do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. E isso causa alguma perplexidade, na medida em que todos os dias nós temos novidades quanto ao andamento deste processo, não novidades do ponto de vista formal, mas certamente do ponto de vista informal. E as novidades que vamos recebendo são, para ser eufemístico, bastante desagradáveis. É a posição do Partido Social Democrata desde o início, desde os resultados do referendo em Inglaterra, que gostaríamos que houvesse uma solução o mais conciliadora possível entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas a subida de tom, a escalada de tom, tanto da parte do governo inglês como da parte das instituições europeias, são, no mínimo, preocupantes. Uma vez mais, existe um plano, existe um roteiro por parte da União Europeia para levar a cabo essas negociações? E este é o último ponto, a última linha do último ponto. A saída do Reino Unido, que se adivinha, terá consequências imediatas no orçamento da União Europeia. Uma vez mais, não existe nenhuma clarificação por parte da União Europeia de quais são as possibilidades resultantes do processo de negociação de saída do Reino Unido relativamente ao impacto orçamental que haverá certamente. Gostaríamos de saber se a presidência maltesa irá contribuir para a clarificação destes cenários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Mr. Ambassador, do you want to answer right now?
Yes.
Okay, you have the floor. Thank you.
When I said yes, of course I'll do my best, because yours was an overview. First of all, I appreciate the fact that you had a positive response by way of reaction to what I had to say, and I thank you for that. I have listened to you with attention. Of course, there are various issues that you have mentioned. As I said before, the fact that we mentioned what are the priorities as far as Malta is concerned, it doesn't mean that there are no other priorities that we have to factor in. For example, you mentioned economic policy in the European Union. Definitely, we shall not forget the fact that there are countries like Portugal who are still struggling to stabilize their economic position. And whenever this subject was brought up in Brussels, Malta always looked favorably on any initiative taken to help these countries. I mean, Portugal was not one among those countries who said, look, you gave us help in terms of a bailout, for example, and then suddenly, when this bailout was put into action, suddenly there were countries who said, look, we don't owe anything back to Europe, not even the loans that they have been put to the disposition of the countries concerned. So we had Maltese citizens say, look, how is this going to happen? We have spent something like 180 million out of our reserves to help a particular country, for example. We are ready to help them out, but we cannot then say and hear that as far as they were concerned, instead of saying, okay, you're helping us, we don't feel obliged to pay anything back. Portugal did not act that way, fortunately, and I can promise you that we'll do our best to help you around. Whenever there was a possibility of extending these loan agreements, these possibilities, we are always in favor of extending them. And I can assure that we have no intention whatsoever of penalizing any country at all, if you put it that way. You mentioned, for example, the Capital Markets Union and the aspects of regarding the single market. Well, of course, the Capital Markets Union will also be given its due importance. This concerns a plan of the ECE to mobilize capital to reinforce what is called the third pillar of the investment plan for Europe. Because despite progress during the last half century, during the last 50 years, Europe's capital markets are still relatively underdeveloped and fragmented. So more integrated capital markets will lead to efficiency, to gains, and will support Europe's ability to fund growth and to make the financial system more resilient. So it will also offer new opportunities for savers and for inspectors alike. I cannot touch upon all the relevant and important points that you have mentioned, but I will certainly pass them on to my superiors. But it doesn't mean that we are forgetting, for example, Libya, which is so vital and so important for us. But we've got to understand that Libya has got something like three governments, separate governments, each contending for recognition. There is one that is officially recognized by the UN, but it's not recognized in its own country as well. There's another side taken by General Haftar. And there's another government in Tripoli. There are countless militias, armed militias, as a result of what took place in the Gaddafi downfall. And certainly it is a matter of great concern, and we'll do our utmost to concern ourselves with Libya. You mentioned also Syria, but you also you mentioned even NATO. You've got to consider that Europe moves, as far as foreign policy is concerned, tries to do things collectively, and it should be so, because if Europe shows itself to be divided, then of course its enforceability and its force would of course be a weak one. You mentioned Brexit, and you said that I haven't mentioned Brexit, and that I, much less that I have mentioned no plans about Brexit. Well, my answer to that is that we will really be concerned about Brexit, which is going to happen. I should imagine so, because even today, I mean, the process from the UK, United Kingdom side has been stalled for a moment, because the decision of the Supreme Court in the United Kingdom said that Parliament is supreme, that everything has got to be approved by Parliament before triggering Article 50, which officially sets the process for this divorce between the United Kingdom and the European Union to take place. And certainly, like Portugal, Malta, which had a connection with the United Kingdom for 164 years, is also interested that, as the UK Minister for Exiting, as he is called, said, I think it was yesterday, it was reported in the media, said, we do not intend to punish anyone, and we don't expect to be punished to undergo this process. But we cannot talk in terms of plans before this process sets in, before the article in question is formally invoked and put into place. Our government has made it plain that it will act as an honest broker in these negotiations. That will be difficult. That will certainly take more than our 6 months. They could take as long as 2 years from the moment they start. And we do not exactly know how they are going to proceed. But of course, we are imagining and expecting to have an honourable solution to us all. But since the European Union, not just Malta, took a stand with regard to the single market, the UK Prime Minister said that, okay, that we cannot consider the single market as something that can be looked at a la carte, accepting something which is favorable to us and rejecting something like having this freedom of workers and freedom of labor and freedom of supplies and freedom of capital, the way that we want it. And it's something which has got to be negotiated, the single market. We've got to take a firm stand because we have to present a united front without necessarily meaning by that we are going to penalize or punish something which has been decided upon by the British people. I think you mentioned anything, something about the sea as well. As I said, it's a matter of concern. I know that there are areas which I have not touched about, but I can assure you that are factoring in the various committees and working of the EU with regards, for example, fishing, how much you can fish, and that there be a monitoring of all illegal fishing, because unless it is monitored, illegal fishing is detrimental to the whole of the members of the European Union, and in particular to Portugal as well. You mentioned the European neighborhood policy. The European neighborhood policy governs the EU's relations with 16 of our closest friends, both eastern and the southern neighbors, and there is what is called a policy called the European Neighborhood Policy, which has been launched in 2003 and developed a year later with the objective of avoiding dividing lines between the EU, the enlarged EU, and its neighbors, and instead strengthening the prosperity and security for all. There was a review of this policy in 2011 as a result of the Arab Spring uprisings. We have started, and we shall continue. When we say we, it's the European Union, a stabilization process of the region in political, economic, and security matters as well. And the key element of the ENP is to strengthen the role of civil societies, actors in reforms and democratic areas. And when we see when we mention the 16 ENP countries, we are talking about countries from Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia, right till Ukraine. Certainly, we are concerned what took place in the Ukraine, and this is not something which a question about walls, it's a question about the European Union and the stand taken by the European Union as far as the Ukraine and the Russian Federation is concerned, that there was an outright condemnation of the occupation of Crimea, which led to a number of sanctions which are still in place. We've got to factor in, of course, but it's useless talking about them now, because we've got to follow results of elections taking place in the Netherlands, elections taking place in France. Are we going to move from one way of seeing things in political terms, moving towards the right, for example? We've got to see what the results are going to be. These two important elections in two important states will be followed by elections in Germany and then possibly in Italy as well. Certainly we won't forget what is taking place in Turkey at democratic level. Of course, Syria, as far as the EU is concerned, you've got to take stock of what is taking place there. But finally, you've got to take stock also of the fact that in the United States the new president has been ushered in, and he's got his own ideas of the way things should be done or things should be moved. We don't want to prejudge anyone. We work with everyone as a union, and we go with an open mind. I hope
Thank you, Mr. Ambassador. Tem agora a palavra o Sr.
In the name of the Socialist Party, we greet you to the Parliament and we wish the presidency our best wishes. The success of this presidency will be the success of the European Union. In a time of instability, from what
português?
Sim.
Para falar em português. Canal 2 para falar em inglês.
Para falar?
Muito bem, temos o incidente ultrapassado. I'm very sorry for this incident. So, Sr. Deputado Vitalino Canas, continua no uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguindo então, é fácil também, pela exposição que o Sr. Embaixador aqui fez, perceber que as preocupações, as perspectivas, os problemas, as aspirações que Portugal tem em relação à União Europeia são muito similares em relação àquelas que são de Malta. Por outro lado, permito-me também fazer aqui um ligeiro comentário mais particular, tendo em conta o partido de que provenho, para dizer que existe uma proximidade grande entre o meu partido, o Partido Socialista, partido do governo hoje em Portugal, com o partido que governa Malta. Nem sempre isso na Europa é um indicador preciso de união de pensamento, mas neste caso creio que existem perspectivas muito aproximadas. Algumas das questões que nós gostaríamos aqui de enfatizar, algumas preocupações também gostaríamos de manifestar, já foram feitas anteriormente, mas a circunstância de sermos partidos diferentes leva a que, em alguns casos, não estranho, portanto, o Sr. Embaixador, em alguns casos se repitam aqui questões que já foram suscitadas. Queria começar por referir e sublinhar que também nós, Partido Socialista, em relação às questões do mercado interno, perfilhamos algumas preocupações, obviamente algumas expectativas, mas também algumas preocupações, e para não me alongar demasiado em relação a um tópico que já aqui foi suscitado e debatido, também nós temos uma expectativa muito vincada sobre a possibilidade de se finalmente viabilizarem as interligações em energéticas entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Portugal é talvez um dos países cujo desenvolvimento, cujo crescimento, cujas perspectivas de investimento mais dependem das questões energéticas, tendo em conta que o não acesso ao mercado europeu por parte de Portugal, em alguns casos, encarece a nossa energia, noutros casos, inviabiliza que nós possamos disponibilizar a nossa energia aos outros países da União Europeia. Portanto, entendemos que esse é um tópico muito importante e sublinho, sabendo que ele já aqui foi referido. Em relação às questões relacionadas com as migrações, queria começar por sublinhar e referir que Portugal tem manifestado, ao longo de toda esta crise migratória, esta última crise migratória, tem manifestado toda a solidariedade e toda a disponibilidade em relação aos países que mais sofrem com esta crise, designadamente Malta, mas também os outros. Portugal tem sido um dos países que tem procurado ser parte da solução para este problema e manifestar solidariedade para a resolução desse problema, no sentido de, inclusive, retirar dos ombros dos países mais afetados também responsabilidades. Infelizmente, alguns dos mecanismos, algumas das políticas, algumas das iniciativas que já foram definidas estão atrasadas na sua implementação, mas em relação a isso, Portugal, o que tem a dizer, o governo português assim o tem referido e creio que existe algum consenso interno em relação a esse aspecto, o que Portugal tem a dizer é que continuaremos a ser solidários com aqueles países que têm sofrido maior com a crise migratória e a estar disponíveis para colaborar na solução para esse problema. Queria, contudo, deixar-lhe aqui duas questões. O Sr. Embaixador falou da Cimeira de La Valeta, importante, sobretudo pela perspectiva que tem de procurar conter o problema dentro das fronteiras de onde ele surge, mas referiu aqui também, se bem percebi, que ainda havia algumas dificuldades relacionadas com a captação ou reunião de fundos necessários para o follow-up dessa cimeira, para algumas das iniciativas e dos programas que ficaram definidos. Gostaria de saber qual é que é o ponto da situação em relação a isso e quais são as dificuldades, embora possa imaginar algumas delas, mas quais são as dificuldades que têm surgido nesse campo. Segunda questão, também relacionada com o tema das migrações, é o tema da situação na Líbia nesse aspecto. Nós tínhamos o receio que, uma vez alguma contenção obtida na rota da Turquia e da Grécia, havia o receio de que pudesse ser a rota da Líbia a ser mais utilizada nos tempos mais próximos, digamos assim. Creio que isso se verificou relativamente, talvez não com tanta intensidade como quanto se esperava no último verão e nos últimos meses, mas verificou-se. Mas gostava também de saber qual é que é o ponto da situação e qual tem sido o impacto que isso tem tido ao nível do seu país, Malta. Também, por outro lado, gostaria que nos fizesse aqui uma apreciação, ou que nos desse aqui a sua apreciação em relação às relações entre a União Europeia e a Turquia, designadamente a implementação do acordo entre a União Europeia e a Turquia, e qual é que é a sua perspectiva e a perspectiva da presidência maltesa em relação a esse tema. Queria sublinhar aqui que me pareceu, pelo menos dos documentos que foram distribuídos e da sua intervenção, me pareceu que não fez nenhuma referência, embora a sua exposição tenha sido rica e muito completa, e obviamente que a agradecemos, mas não fez nenhuma referência em relação às questões da integração, designadamente ao ponto da situação dos países candidatos. Sabemos que isso obviamente está, nesta altura, não está a avançar com rapidez, não há perspectiva de integração de outros países nos próximos 2 anos, 3 anos e se calhar mais, mas gostava de saber se isso, durante a presidência portuguesa, será um tema completamente fora de agenda ou se existe alguma perspectiva também a ver alguma evolução, ainda que uma evolução não muito significativa nos vários dossiês quanto à integração de novos Estados. Falou do pilar social, foi o último pilar que referiu na sua intervenção. Quero dizer-lhe que o Partido Socialista está naturalmente de acordo com as prioridades, tal como aliás acontece com as outras prioridades que referiu, mas está de acordo com as prioridades referentes ao pilar social. Gostava que associasse, pedia-lhe que associasse aquilo que nos disse em relação às prioridades da presidência maltesa com os recentes desenvolvimentos positivos, entendemos nós, verificados ao nível do Parlamento Europeu, com a aprovação de um relatório sobre o pilar dos direitos sociais, com um conjunto de indicadores ou de indicações muito interessantes na nossa perspectiva sobre a evolução que pode haver nesse contexto, e também quais é que são as perspectivas que a Presidência de Malta tem quanto às iniciativas que a Comissão Europeia está vinculada a apresentar nos próximos meses, justamente no contexto desse pilar dos direitos sociais. Manifestamos também acordo, justamente por causa daquela ideia de solidariedade que já aqui expressei, manifestamos também acordo em relação à revisão da regulação de Dublin. No sentido, justamente, e já foi enfatizado por si, mas gostaríamos aqui de apoiar esse aspecto, justamente no sentido de evitar que os maiores encargos e às vezes excessivos encargos decorrentes da chegada de requerentes de asilo sejam assumidos pelos Estados da primeira chegada, da entrada dessas pessoas. Sabemos que isso tem provocado problemas gravíssimos ao nível de alguns Estados-membros, sobretudo do sul da Europa, entre os quais se inclui Malta. Portugal está de acordo com a revisão dessa regulação de Dublin no sentido de melhorar a distribuição de responsabilidades e não fazer com que essas responsabilidades estejam apenas entregues, às vezes, a Estados que não as podem assumir totalmente. Para não me alongar mais, já foi aqui referido o tema do Brexit, e o Sr. Embaixador já teve também o ensejo de se pronunciar sobre esse tema. Finalmente, gostaria, dentro da sua intervenção, que foi rica e com muitos temas, mas não podemos aqui focá-los todos, como é óbvio, gostaria aqui também de lhe deixar uma questão em relação aos acordos comerciais. Sabemos que vai haver, certamente, novos desenvolvimentos no futuro. Todos vimos ontem o presidente norte-americano a assinar um decreto executivo no sentido de sair do acordo Ásia-Pacífico. Sabemos, obviamente, que vai haver repercussões resultantes disso, repercussões que nos afetarão todos. A minha perspectiva, mas isso é algo que teremos de discutir dentro da Europa, a minha perspectiva é que, nestas circunstâncias, o vácuo deixado pelos Estados Unidos, em parte, terá de ser ocupado pela Europa na relação com os Estados da Ásia-Pacífico. Mas, obviamente, isso implicará que a União Europeia também se defina em alguns aspectos. Em relação ao CETA, que, por acaso, está hoje, ou já foi hoje, aprovado numa comissão do Parlamento Europeu e que irá depois ao plenário do Parlamento Europeu para a aprovação, gostaria de saber também qual é que é a perspectiva da presidência maltesa e já agora também qual é que é a perspectiva da presidência maltesa em relação a todos os outros acordos de natureza comercial que estão a ser negociados pela União Europeia. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho a palavra ao Sr. Embaixador para a resposta.
Muito obrigada pela sua intervenção. Como diz, há certamente afinidades comuns entre a presidência maltesa e o governo socialista. Tentaremos, obviamente, tentaremos durante a nossa presidência estar acima dessas afinidades políticas e abraçar uma visão mais abrangente. Em relação ao mercado interno, relativamente à finalização dos acordos em termos de mercado energético e a falta de acesso de Portugal à energia, ao mercado energético europeu. É algo legítimo, mas não significa que, apesar de eu não ter entrado nos detalhes específicos nesta matéria, não quer dizer que eles não estejam a ser tratados e olhados com a devida preocupação. Em relação ao setor financeiro, também há reuniões que estão a decorrer. O nosso primeiro-ministro virá a Lisboa na sexta-feira e tenho a certeza que ele irá ver algum dos pontos que mencionou. Em relação à migração, sabemos que Portugal tem mostrado mais do que uma vez a sua solidariedade nestas linhas. Nós partilhamos aquilo que alguns chamam de carga, ou outros encaram como uma oportunidade. Mencionou, e bem, que algumas destas medidas estão atrasadas por parte da União Europeia. Temos levantado esta questão e a resposta que temos tido é que ainda não é a altura de responder. Mencionou também a necessidade de alocar fundos para esta questão. Isto é um problema que tem que ser partilhado por todos. Por exemplo, a Dinamarca estava a tornar muito difícil a recepção de migrantes. Não quero nomear todos, mas há países que estão a recusar cumprir os acordos. A quantidade de migrantes
we want to accept having physically a person relocated by of a migrant, you've got to pay I don't know how many thousands and thousands, I think something like I don't know whether it's a quarter or half a million euros for each and every migrant that has to stay in the country where it has touched port. And they said no, because we cannot pay all that money. So some sort of a compromise solution has got to be reached. And we are talking here about decisions which, rightly or wrongly, have already been accepted. Now, so there you are. Of course, we haven't.
Obviamente não temos estado a bloquear os progressos em termos de acesso. A presidência maltesa. Tem mantido discussões e negociações, mas estas decisões têm de ser tomadas coletivamente porque afetam toda a União. O que não significa que não temos que continuar o diálogo com a Turquia, mas falou no regulamento de Dublin. Há países que não concordam de nada com alterar este regulamento, porque isto serve as suas necessidades. É resultado de uma política que foi adotada para evitar que tanta gente morra no mar, afogada. Assim que os barcos chegam de África, são levados para a Itália. Isto tem de ser resolvido. Penso que não temos tempo para abordar todas as questões que mencionou, mas posso prometer-lhe que vamos procurar. Responder todas as vossas preocupações. Vamos ouvir as propostas de Portugal para a estabilização. Uma última nota, mencionou os acordos comerciais. Um dia em política é muito. Muita coisa já aconteceu e muito irá acontecer ainda nos próximos dias. Vamos ver como é que as coisas progridem. Mas sim, vão ter que ser tomados em consideração, nomeadamente em relação ao Brexit e as conversações entre Theresa May e o Presidente Trump. Muito obrigada.
Agora a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhora presidente, senhor embaixador, cumprimentá-lo e à sua delegação, sendo então bastante breve dentro do possível. As prioridades que nos são apresentadas pela... As prioridades que nos são apresentadas pela presidência maltesa vão, de facto, em linha com as políticas e os objetivos seguidos desde há alguns anos pela União e, portanto, desse ponto de vista, para nós não há uma novidade maior. No entanto, existem dois ou três temas que nos suscitam algumas preocupações que, da nossa parte, não são preocupações novas, temos vindo a levantá-las já bastantes vezes e que importa perceber, da nossa parte, como é que a presidência de Malta vai lidar com estas questões. Algumas delas, entretanto, já respondeu e, portanto, serei um pouco mais breve. Em primeiro lugar, e conjugando a questão da migração com a questão da segurança, porque o próprio documento que foi enviado faz essa ligação, a nosso ver, de forma errada. Achamos que, politicamente, para o Estado em que alguns países da União Europeia estão a caminhar fortemente para situações de chegada ao poder de partidos de cariz mais xenófobo, por exemplo, é perigoso politicamente colocar na mesma frase migração e terrorismo e, portanto, deixar que para nós isso é uma preocupação e às vezes a semântica e as palavras fazem diferença naquilo que é a visão política das coisas. Sobre a migração, deixar uma preocupação que nós temos relativamente às alterações que vão sendo propostas, nomeadamente no que toca à proteção de dados e foi falado aqui na sua intervenção, o aumentar a troca de informação entre as autoridades que estão nas fronteiras, a controlar as fronteiras, e, por outro lado, as autoridades, as law enforcement, portanto, polícias, etc. E temos sido alertados e alguma documentação também de organismos ligados à União Europeia, nomeadamente o Working Party 29, que tem tido alguns relatórios sobre isso, sobre a preocupação que levanta utilizar e agregar numa agência única todos os dados e informações das pessoas que chegam a território europeu e que inclusivamente possam ser utilizadas enquanto base de dados criminal, e isto estamos a falar inclusivamente de crianças a partir de 6 anos, e isso preocupa-nos porque estamos a colocar e estamos a dar o sinal político de que qualquer pessoa que entre no espaço e em território europeu, venha ele por motivos económicos, venha ele porque precisa de asilo, porque o seu país está em guerra, poderão eventualmente a médio ou a curto ou a longo prazo ser vistos como criminosos porque estão numa base de dados desse caráter. E, portanto, deixar esse alerta que nos parece importante. Sobre as questões de segurança, da parte do Bloco de Esquerda também temos vindo a levantar preocupações e da nossa parte achamos errado uma política que tem sido seguida de cariz mais militarista, de fechamento que a União Europeia tem vindo a seguir no âmbito desta crise, que de facto tem, que o que tem em comum entre todos nós é que nos preocupa o lado humanitário e a crise humanitária que esta crise tem revelado. As outras questões que tínhamos já foram, entretanto, respondidas, uma relativamente ao Brexit, já nos falou, também sobre as questões dos acordos comerciais, que nos parece ser uma boa altura, sempre que existe uma renovação na presidência, que possa ser revista a posição também relativamente ao CETA, que para nós nos levanta muitas preocupações de segurança alimentar, relativamente a questões laborais, de ambiente, etc. Por último, e para terminar, deixar uma nota que não poderíamos deixar passar, que tem a ver com o pilar social, com a prioridade social que nos deu também na sua apresentação e que para nós é muito importante. O exemplo também de Malta deveria ser seguido, nomeadamente recentemente, com a criminalização de terapias de conversão para pessoas LGBT. Isso foi um passo importante e deve ser visto como um exemplo para outros países também, essa luta por uma maior inclusão a nível social. E sobre a questão da igualdade entre homens e mulheres, deixar apenas uma nota que será com certeza um trabalho ainda muito profundo e alargado teremos que fazer, mas não basta que existam diretivas para que as mulheres estejam também nas direções de empresas. Temos que ir mais além, temos que ir à raiz do problema da desigualdade salarial que não existe nas fábricas e em outros locais de trabalho, onde os salários já de si são baixos, mas para as mulheres ainda são mais baixos, e portanto não basta apenas, obviamente que percebemos que é um exemplo que pode ser seguido como uma boa prática, mas terá ainda que ser corrido um longo caminho, e nesse âmbito estaremos com certeza dispostos a ajudar nesse debate e a dar ideias também para esta luta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, de forma a que as perguntas de ambos os senhores deputados, últimos intervenientes, sejam respondidas conjuntamente pelo Sr. Embaixador, uma vez que estou convencida que os senhores deputados não precisarão de tradução simultânea para ouvir as respostas do Sr. Embaixador e assim ficará a intérprete livre de acabar o seu trabalho. Tem a palavra então o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Também...
Thank you for your intervention.
Muito, até porque algumas das questões do CDS-PP estão em linha com algumas outras que aqui foram expressas por colegas meus, de outros partidos. Eu não queria deixar de dizer, Sr. Embaixador, em primeiro lugar, desejar as maiores felicidades à Presidência de Malta, à sua Presidência. Consideramos que nós, de facto, na Europa, estamos a viver um tempo muito desafiante. Malta tem a oportunidade de exercer esta função da Presidência numa altura em que, de facto, estamos confrontados com enormes questões sobre o nosso futuro, mas também não deixa de ser curioso e não podemos ignorar que é também um semestre que está muito marcado pelo calendário eleitoral na Europa, em países como a França e como a Alemanha, e nessa medida nós também sentimos que alguns dos silêncios relativamente àquilo que são as prioridades da Presidência que foram aqui anunciados, tem também muito a ver com isso, com certo realismo de perceber que neste contexto eleitoral dificilmente algumas das questões prioritárias, sem dúvida, poderão ter grande enquadramento. E essa circunstância não pode a nós também deixar de nos levantar logo, de expressar alguma preocupação, porque, na verdade, se nós vamos na Europa de calendário em calendário eleitoral a adiar o confronto com algumas questões que são da maior importância para todos nós, nós teremos muita dificuldade de acompanhar a rapidez com que a evolução no mundo e na política no mundo nos desafiam também a adaptar-nos. Por isso, sabemos que vivemos hoje numa Europa política muito diferente. Alguns dos partidos que se estão a afirmar eleitoralmente são contra o projeto europeu, em países tão importantes como a França. Vemos que isso hoje representa um peso eleitoral bastante expressivo, veremos como é que evolui. Creio que não se deve cair no erro que se tem feito no passado e os responsáveis europeus não devem cair no erro de falar muito sobre isso e afirmar que querer-se substituir à soberania das populações locais e deixar os países terem os seus processos e não termos em relação a isso grande tipo de ansiedade, mas nós não podemos ignorar, por exemplo, em países como Portugal, atualmente a solução do governo está assente em partidos que tradicionalmente têm uma visão do projeto europeu muito diferente daquela que tem sido maioritária na população portuguesa. E essa circunstância é uma circunstância extremamente desafiante e, portanto, nós vemos aqui os silêncios desta agenda refletindo de alguma forma esta circunstância. Compreendemos, mas não deixamos também de manifestar a nossa preocupação profunda. Em relação a várias questões que aqui foram levantadas, e muito brevemente, Sr. Embaixador, nós temos consciência que em relação ao grande número de refugiados foi uma pequena percentagem, mesmo muito pequena, que foi efetivamente distribuído, refugiados foram distribuídos pelos diferentes países, estamos a falar de cerca de 8 mil para 160 mil, e esta é qualquer coisa que nos preocupa, e o Sr. Embaixador, enfim, no curto espaço de tempo que tem, se tiver a oportunidade de se referir a isso, queremos que seja também muito importante. Relativamente ao mercado único de energia, nós partilhamos aqui as preocupações que já foram aqui referidas por diferentes colegas, diferentes bancadas. De facto, a falta de interligação na Europa é para nós um problema que não pode ser adiado e, portanto, esperamos que a Presidência acompanhe esta nossa preocupação. Relativamente às medidas de segurança, creio que seria importante perceber em que medidas concretas poderão ser necessárias serem implementadas na partilha e na troca de informações, os serviços de inteligência, entre os diferentes serviços europeus. Finalmente, Sr. Ministro, enfim, relativamente a muitas questões que o Sr. Embaixador, relativamente a muitas das questões que se referiu, como as políticas de vizinhança, a questão da, também marítima, sabe que para nós essa é uma questão essencial, nós partilhamos essa agenda, mas não queríamos deixar de referir que relativamente à inclusão social, ela, tal como está elencada pela Presidência de Malta, nos parece manifestamente insuficiente. Numa altura em que nós estamos a viver grandes desafios de desemprego, numa altura em que nós verificamos grandes dificuldades de conciliação do trabalho com a vida familiar, numa altura em que a natalidade e o equilíbrio demográfico está fortemente posto em causa na Europa, a nós parece-nos de alguma forma estranho que se elenque a questão da LGBTIQ como tão decisiva para o nosso futuro. Compreendemos que, naturalmente, no âmbito dos esforços de integração é também uma matéria a ter em conta, mas, de qualquer maneira, parece-nos um pouco despropositado que ela seja elencada com o destaque que tem sido. Esperemos que isso não seja um sinal de algum desfoque dos responsáveis europeus em relação aos problemas que nós, cidadãos europeus, estamos a viver e as famílias estão a viver, as empresas estão a viver e, portanto, a única coisa que podemos esperar, e como comecei por dizer, é que esta, de alguma forma, e apesar do calendário eleitoral, possa ser uma oportunidade para a Presidência maltesa ajudar-nos, a nós europeus, a dar passos em frente neste projeto que continuamos a considerar da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai agora responder o Sr. Embaixador a estas questões. Muito obrigada à Sra. Intérprete pela ter assegurado o serviço de interpretação até ao momento. Muito obrigada.
Well, first of all, I thank Madame Filipa Ferreira for the good work she put on as a translator in an area where there are very much technical points that they had to cover by way of translation. I really thank her for her being so magnanimous and so generous to come to our help, because we're only asked to provide an interpreter just a few days ago, last Friday evening. But anyway, that was a hurdle that we thankfully, thanks to her, that we surpassed. The two last speakers mentioned again areas that we share with them by way of concern, but I also noticed that, and this is the reality of the situation. They mentioned things that are seen from a different way. I mentioned, for example, the last point with regard to the LGBT rights. There was the penultimate speaker who complimented our government for becoming one of the leading exponents in LGBT. But of course, when we say this, it doesn't mean that these rights are being put forward to the exclusion or to the punishment or isolation of other social aspects. Indeed, it is not the case. I mean, we are there in order to see that all rights by way of social inclusion are respected and seen to, and that is why our country gave so much importance to groups which had no voice, or if the voice that they had was a contrary voice against their very existence. You might not agree with these policies, but there they are. We recognize same-sex marriage. We recognize the adoption by these unions as well. I mean, life in Malta has continued to go, and nothing really revolutionary has come about in terms of practical reality. And we are hoping that the good experience that we had, it can be shared by other countries as well in a positive way, without imposing these results necessarily upon all others. A question of seeing how they worked and whether they should work in other countries as well. Mentions again were made of both migration and security, and I don't think it is quite right, although I know that at populist level this has been put forward. I don't think it is quite right or fair to associate migration with security measures. Of course, when you have these influx of huge migratory flows passing from one country to another, it creates problem. But you cannot generalize to start with, because people coming from the sub-Saharan region is one thing. People coming from Syria, although they can both qualify as refugees or asylum seekers, doesn't mean that the problems that they might entail are similar. So it's very difficult to distinguish one lot with another. For example, one area that should have been looked upon, but which was, I don't know whether it was the right word, ignored or not, that a distinction should be made between the asylum seeker and the refugee seeker and economic migrants. Because with regard to economic migrants, that is an area which is of great concern to a lot of people, which has led to xenophobia, which has led to racial intolerance, because people feel that they are threatened. And not only that, you've got countries, for example, Denmark, who have showed its concern in aspects which are considered a fundamental human right, the right to family, because it is interpreted in a way that if there is a mother and a child who have managed to cross over to Europe, then because of this element of the need for family reunification, the result is that the rest of the family are expected to join them in Europe, and this is something which is frowned upon, which is not accepted by certain states. So the idea also is that as much as possible, that is where the Valletta summit has been mentioned by us, because the way forward would be to try and see what the problem is, but this takes time. It's not going to be solved in the short term. You've got to see what the problems are locally and see to it that they are addressed. I spoke about focusing, by way of concurrent efforts, on legal migration, because when we started to implement certain aspects of this Valletta summit, there are five states involved, Senegal and so on. They were more interested in getting a legalized, accepted way of traveling from Africa to Europe in a legal manner. But we're also concerned and telling them that this is not enough. We should see to it that whatever you need in terms of infrastructure, in terms of education, in terms of working skills, to keep persons from not crossing over whether legally or much less in an illegal way. So these problems take time. Quite rightly, the last speaker, honourable speaker, mentioned that we cannot wait for the calendar of events to take place, because if we do that, we never get anywhere. And that is precisely why Malta has insisted that at least let identify certain areas, even if they don't sound as if they are the end of the world by way of achievements, but at least they are doable and we can go along by implementing them. Like, for example, the collection of data, the border police, and so on. Of course, when you are at the negotiating table, a point like the one that was rightly mentioned, it should be considered as well, whether a single agency like ETIAS or whatever is enough, because there are different concerns. The children, for example, should they be put under the same roof, so to say? When we say that gender imbalance should be respected in company leadership, are we saying that we do not see that there should be equal pay for women? No, we are not saying that. But this is something which, the second point, the equal pay for women, is something which is more obvious, I think, than to what I was mentioning before. So, I think I tried my best to answer as many questions as possible, but definitely it was nice listening to you. And I think that the ability to push forward with our priorities depends on these various factors, even the elections, because we would want to know, whether we like it or not, of how the political spectrum is going to move, if at all, because that would be an eye-opener. And we want to measure our performance by our ability to deliver political solutions to meet as much as possible the concerns of the European citizen. And I think with your support, which was evident here, and solidarity, we aim to deliver something which is tangible by way of a result. And in this spirit, we look forward with optimism towards a successful outcome of our presidency during these 6 months. Thank you.
Thank you, Mr. Ambassador. It was a pleasure and an honor to have you here in the Assembleia da República to speak about the priorities of the Malta presidency. We wish you, our Committee of European Affairs, wish the best for the presidency during the next 6 months. So, muito obrigada, Srs. Deputados. Terminamos agora a audição com o Sr. Embaixador de Malta. Fazemos uma pausa de 3 minutos para prosseguirmos a nossa reunião. Muito obrigada. A moment. Thank you, Mr. Volta Valia, for your presence here. It was a pleasure to have you here once again in our Parliament. Muito obrigada também, doutora Ana Domingues, pela sua ajuda e pela sua presença.
Thank you.